Pesach é uma festa comparada a Avraham Avinu. Nossos sábios dizem que cada uma das três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, são paralelas a um dos patriarcas. Temos 12 meses e tem o Rosh Chodesh de cada mês. Então são 12 vezes Rosh Chodesh, são paralelos aos tribos, os filhos de Yaakov. Mas as três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, são paralelos a Avraham, Yitzhak e Yaakov. Pesach é Avraham, Shavuot é Yitzhak e Sukkot é Yaakov. Qual o significado principal da conexão entre Pesach e Avraham? O significado principal é que desde a criação do mundo, foi devagarzinho, as pessoas foram devagarzinho se afastando de Deus. Então Adam era a criação da mão de Deus e ele acreditava em Deus. O filho dele também. Mas a partir do neto dele, Enosh, começou a ter uma decadência mundial. Onde devagarzinho as pessoas começaram a migrar para idolatrias. Avraham Avinu foi aquele que restabeleceu a fé em Deus. E esta é a maior conexão entre Avraham e Pesach. Afinal de contas, Pesach também é um momento onde se restabeleceu a fé em Deus. Na noite do Seder, nós narramos sobre o êxodo do Egito com duas finalidades principais. Primeiro, para agradecer a Deus. Nós falamos e narramos e contamos com a intenção de poder agradecer a Deus pelo que Ele nos fez. Mas ainda tem mais um ponto, que é fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus. É a festa do ano que recarregamos as baterias da fé em Deus. Essa é uma pergunta muito curiosa. Por que que nós temos que agradecer a Deus que nos tirou do Egito? Se, afinal de contas, Ele é que nos levou para lá. Se Deus nos fez descer para Mitzrayim, e ele já tinha avisado Avraham Avinu que isso vai acontecer. Já falou que os seus descendentes vão ser escravizados, uma terra estranha, e vão ser oprimidos. E depois eu vou julgar essa nação que fizer isso com eles, e eles vão sair de lá com grande riqueza. Então Deus nos levou para lá, Deus nos tirou. Por que que eu devo agradecer a Deus por ele ter me tirado? Ele que me levou para lá, ele que me tirou. E a resposta é que Deus escolheu os nossos patriarcas e quis dar para eles uma função especial, importante, para ser aqueles que vão ser a luz para o mundo. E eles que vão receber a Torá, e eles que vão receber a terra de Israel. Mas para que as pessoas pudessem chegar a isto, eles precisavam passar por um aperfeiçoamento. Precisavam passar, como nossos sábios chamam isso até de Kor HaHitur, o cadinho onde você purifica a prata. Nós tínhamos que passar por um procedimento. E esse procedimento era passar pelo Egito. E lá sermos escravizados de uma forma negativa. Mas essa escravidão nos ensinou o que significa ser um servo de alguém. O que significa obediência? O que significa você acorda e não tem eu hoje não estou a fim de trabalhar. Você é um escravo, você vai ter que trabalhar. Você é obrigado a trabalhar. Nós passamos por isso no Egito para aprendermos o que significa ser um servo. Por quê? Porque Deus queria nos tomar como servos para Ele. Afinal de contas, é Ele que nos criou também. E Ele quer que nós sirvamos Ele. E para que nós possamos servi-Lo, precisamos entender o que significa que eu acordo de manhã e, por mais que eu tenha vontade de fazer alguma coisa, se isso é errado, você não pode fazer. Por mais que eu estou com vontade de fazer outra coisa, mas Deus agora mandou começar o dia fazendo isto. Então eu vou fazer aquilo que Deus me ordenou fazer. Para nós acostumarmos com a ideia, nós precisávamos passar pelo que nós passamos no Egito. E lá também acabamos desenvolvendo uma série de midot, uma série de virtudes, e aprender o que significa o mau comportamento, para saber então qual é o bom comportamento que eu devo buscar. E desta forma nós estamos preparados para receber a Torá. E assim que estávamos prontos para sair de Mitzrayim, depois de já ter passado por todo esse processo, Deus fez uma segunda fase do processo, que foram os últimos meses de estadia no Egito, onde Deus trouxe pragas sobre o Paró e os egípcios. E qual a finalidade das pragas? É verdade que a finalidade das pragas, para efeito dos egípcios, era castigar os egípcios pelo que eles fizeram para nós. Mas não era só esta a finalidade. O outro lado era que nós, povo judeu ali no Egito, se formando um povo judeu, aprendêssemos a fé em Deus. Quando nós chegamos ao Monte Sinai, Deus falou para nós, Anohi Hashem Elokecha, eu sou Deus, o vosso Deus, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, que tirei vocês da terra do Egito. Por que Deus não fala, eu sou Deus que criei o mundo? Criou o mundo, eu não vi. Meus pais não viram, meus avós não viram. Não vimos a criação do mundo. Nem mesmo Adam Harishon viu a criação do mundo. Ele foi a última coisa a Deus criar. Então, o homem não chegou a ver a criação do mundo. E nós queremos acreditar de uma forma que não é só um dogma, uma fé, que você acredita ou não acredita. Deus queria que nós acreditássemos em algo que nós estamos vendo. E por isso, Hashem trouxe essas pragas sobre os egípcios, para que nós acompanhássemos e víssemos o que está acontecendo com os egípcios e qual o poder de Deus. Deus domina a água, Deus domina a terra, Deus domina os animais. Deus domina o ar, Deus domina os seres humanos, Deus domina os céus. Tudo, cada praga foi subindo mais e foi sendo mais abrangente, pegando outras partes do mundo, demonstrando para todos nós, de forma clara e óbvia, Deus criou o mundo e Deus domina esse mundo que Ele criou. E desta forma estávamos preparados e prontos para sairmos do Egito, acreditando, não como algo abstrato, mas acreditando em algo que nós vimos e vivenciamos, que Deus tem poder. A partir de então fica mais fácil de acreditar que Deus criou o mundo. Há uns anos, uns 30 anos mais ou menos, fizeram um estudo muito interessante. Fizeram uma pesquisa. Quantos números de telefone uma pessoa sabe de cor aproximadamente? Hoje em dia que nós temos celular, que todos os telefones, não sabemos nem o nosso próprio telefone. Mas há 20, 30 anos a gente sabia alguns números de telefone. Meus parentes próximos, amigos próximos, sabiam os de cor. E fizeram então uma avaliação quantos números as pessoas sabiam. As pessoas sabiam, em média, entre 10 e 20 números de telefone de cor. Fizeram uma outra pesquisa. Quantas músicas uma pessoa sabe de cor? E a conclusão foi que, em média, uma pessoa sabe de 1.000 a 1.500 músicas de cor. Mas espera aí, não dá para entender? O número de telefone com o nome da pessoa ocupa um pouquinho de memória. Uma música inteira é muito mais memória. Cada música ocupa mais que todos esses telefones que a pessoa sabia. Uma música. A pessoa sabe de 1.000 a 1.500 músicas. Como pode ser? Como que uma pessoa sabe muito mais músicas do que números de telefone? A diferença é... Existe uma diferença entre informação e experiência e vivência. Saber uma informação, você é meio forçado a saber, então é igual decorar para a prova. Se ele já conseguir decorar as coisas para a prova, no dia seguinte ele já esqueceu. Porque era uma coisa de informação, eu tive que saber aquilo, então eu dei um jeito de enfiar na minha cabeça, mas fica vago e some, desaparece. Outra coisa é quando a pessoa vive aquilo. Quando a pessoa vibra com aquilo. Quando a pessoa passa por essa experiência. Uma música é algo que você vibra. Você vivencia ela. Então isso penetra de uma forma que fica lá e você não esquece. Músicas que você gosta e você decorou de jovem, de velho vai lembrar aquela música. Fica gravada muito firme. Esta é a força da música. E não é à toa que Moshe Rabbeinu, quando dá a última mitzvah das 613 mitzvot, que é a mitzvah de escrever o Sefer Torah, escrever uma Torá, Moshe Rabbeinu se refere à Torá dizendo que é para vocês escreverem et hashira hazot, esse cântico. A Torá é chamada de cântico. Quer dizer que se você quer absorver a Torá, e se você quer transmitir a Torá, ela precisa ser uma música, uma canção. E é por isso que nós não lemos a Torá. Nós cantamos a Torá. Uma pessoa não estuda o Talmud. Se canta o Talmud. Todas as festividades nós temos músicas. Shabbat tem música. As nossas rezas são com música. Quando a pessoa vivencia, aquilo fica muito firme. David Ameler, o rei David diz no capítulo 119 dos Salmos, Zemirot hayuli chukecha beveit megurai. As suas leis, Deus, foram para mim canções na casa onde eu morei. A melhor forma de transmitir para a próxima geração a Torá é se as mitzvot e a Torá são transmitidas nos moldes de uma música, de uma canção. Isso é realmente muito interessante. Nós vemos na noite do Seder, nossos sábios estabeleceram para nós a Haggadah de Pesach. Onde na Haggadah, que é um livro brilhante, resumiram para nós tudo o que nós devemos contar nesta noite. De uma forma resumida. Porque se fôssemos contar toda a história mesmo, só lendo os versículos da Torá, nós estamos falando aí em pelo menos umas 10 porções semanais. No mínimo. Para contar desde Abraão até a saída do Egito, é no mínimo 10 porções. Até mais. Provavelmente deve ser umas 14. É muita coisa. Como você faz isso numa noite? Então, eles resumiram. Resumiram toda a história de uma forma que cada palavra já está em outra fase da história. Mas tem um outro ponto muito interessante e brilhante na Haggadah de Pessach. Para que a pessoa interiorize e principalmente para que a pessoa possa transmitir isso para a próxima geração. Não pode ser blá, 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 blá. Só falar, 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 não penetra. Não vai lembrar de nada. Vai ser igual o número de telefone. É uma informação, você está dando uma informação que aconteceu, não vai gravar. Para poder gravar, precisa vivenciar a coisa. Como nós falamos na própria Haggadah de Pessach. No finzinho do Magid, Bechol Dor Vador, cada geração em geração, Chayav Adam Lirot Et Atzmo, a pessoa deve se ver, ou até como o Rambam fala, Leharot, se mostrar, Atzmo, Ke Ilu Hu Yatzah Mi Mitzrayim, como se a pessoa tivesse saído de Mitzrayim. Nós temos a obrigação, na noite do Seder, de enxergar a nós mesmos como se nós tivéssemos saído de Mitzrayim agora. Estamos saindo agora. Essa é a melhor forma de vivenciar e gravar a história de uma forma muito mais forte. E por isso, que a noite do Seder não é só sentar no sofá e vamos contar uma história. Se é para lembrar da saída do Egito, vamos contar a história. Senta no sofá, as crianças sentam no chão em volta. Você abre um livro de histórias e começa a contar o que aconteceu. Não, não é assim que se faz o Seder. O Seder você senta à mesa e você põe uma série de coisas na mesa. E você faz uma série de coisas, e você come uma série de coisas, de formas diferentes, para que a pessoa possa vivenciar e lembrar disso. Começamos o Seder com um Kadesh. Kiddush. O que é o Kiddush? Kiddush é uma consagração. O que significa consagrar o dia? Significa eu evidenciar, eu perceber que este dia é um dia diferente dos demais. Esse é o conceito do Kiddush sempre, Shabbat, Yom Tov. Eu estou diferenciando este dia dos outros dias. Então, primeira coisa, para poder começar a falar, explicar, vamos, em primeiro lugar, pegar um copo de vinho, que é um símbolo de nobreza, e vamos declarar que este dia é um dia diferente. É um Hag. É um dia sagrado. É um dia que nós saímos de Mitzrayim. Zman Cheruteinu. Tempo de liberdade. E ainda, nós falamos a Brachá de Shehecheyanu. Shehecheyanu Vekiemanu, agradecendo a Deus, que Deus nos deu vida para chegarmos a este momento. Cada momento que nós vivemos de especial, nós enxergamos a necessidade de agradecer e louvar a Deus por termos chegado a mais esse momento. E aí nós já bebemos esse copo de um jeito também totalmente diferente do que se bebe normalmente ao longo do ano. Você se reclina. Hoje é Zman Herutein, hoje é um dia de liberdade. Hoje é um dia que nós estamos lembrando a liberdade que nós recebemos de Deus ao sairmos de Mitzrayim. Aí nós passamos para a próxima fase. Próxima fase do Seder é o Urchatz, onde nós lavamos as mãos, fazemos Netlat Yadayim, sem brachá, para poder comer o Karpaz. E esse Netlat Yadayim, de novo, uma coisa diferente. Não vou comer pão agora, mas eu faço Netlat Yadayim. Eu faço Netlat Yadayim assim como os Kohanim, os sacerdotes no templo sagrado, iniciavam o serviço sagrado, lavando as mãos e os pés. Assim também, eu estou começando uma noite, que não é uma noite igual a todas as demais. Temos um serviço muito especial a fazer aqui na mesa. Então, primeira coisa, eu vou abluir as minhas mãos santificando elas, para começar a vivência especial da noite. Tem outro motivo para o Netlat Yadayim, que está ligado com as leis de pureza e impureza. Um conceito totalmente abstrato, um conceito espiritual. Quando se pega um alimento, e a pessoa mergulha ele num líquido, a pessoa pode passar um certo nível de impureza. Para esta água, e esta água vai passar um nível de impureza para o alimento. Verdade, hoje em dia isso não vai fazer muita diferença, porque não estamos no templo para comer. Isso é mais necessário para o templo ou para os Kohanim. Mas nós queremos viver a época do templo. Queremos viver agora na noite do Seder, o que significa fazer um Korban Pesach, mesmo que eventualmente não tenha, mas eu quero viver isto. Então eu começo fazendo Netlat Yadayim para mexer um alimento que vai ser mergulhado no líquido. Isso também nos demonstra o poder que nós temos. Um poder espiritual. Um poder acima da nossa compreensão. Por intermédio das nossas ações, nós purificamos ou impurificamos. E assim nós passamos para a próxima fase do Seder, que é o Karpaz. E no Karpaz, nós comemos uma hortaliça mergulhada na água com sal. Porque água com sal, queremos lembrar as lágrimas. As lágrimas salgadas que os nossos antepassados derramaram no Egito, sofrendo. Então você vai beber um pouco dessas lágrimas junto com o Karpaz. Não basta falar que eles choravam. Sente na língua o que é um choro. Pessoas importantes começam a sua refeição, ou a sua discussão, o seu debate com uma entrada, um canapé. Então nós também fazemos isto. E é diferente de todas as demais noites. Nunca fazemos isso em casa. Não sou chique. Mas nesta noite, sim. Porque nesta noite você tem que se sentir uma pessoa que é livre. Os sacerdotes egípcios não comiam sal. Fazia parte das leis deles. Mas nós não somos mais submissos a eles. Então nós começamos o Seder comendo sal. Queremos viver, mostrar, não estamos mais em Mitzrayim. Lá, eles podiam proibir, aqui ninguém proíbe nada. Egípcio nenhum proíbe, eu já estou livre. E ainda também, o Carpaz vem nos trazer também a vivência da história que levou os nossos antepassados ao Egito. Quando os irmãos não se entenderam, indiferentemente do motivo que não se entenderam, mas para nós o que importa nesse momento é entender que nós temos que sim nos entender. Por conta das desavenças entre eles, eles acabaram mergulhando a túnica do Yosef em sangue e levando-a para o pai, que chorou ao ver isto. Nós mergulhamos uma hortaliça na água com sal para lembrar deste episódio e viver este episódio. E desta forma passamos para a próxima fase. O Yahatz, onde nós pegamos a matzá e dividimos, quebramos uma matzá ao meio. Por que quebrar uma matzá ao meio? Quebramos a matzá ao meio porque os irmãos, ao não se entenderem, fizeram um cisma. Se quebraram, se separaram. E nós queremos ver isto. Não adianta contar. Quebra, mostra o que acontece quando se põe túnica mergulhada no sangue. O que acontece? As brigas, o que levam a um rompimento. Quebra a matzá. Mas essa matzá também não é só para lembrar coisas assim trágicas. Vem também nos lembrar o pacto dentre as partes. O pacto onde Avraham Avinu foi informado por Deus, ao separar, ao dividir os animais, Deus informou ele: vocês vão ser escravizados e vão ser oprimidos. E no final das contas, vocês vão ser redimidos de lá e sair ricos. Ricos materialmente, que eles receberam um monte de coisas quando saíram de Mitzrayim, mas principalmente ricos espiritualmente, recebendo o maior tesouro que é a Torá. Também, a matzá quebrada nos lembra o mar dividido, o mar aberto 7 dias depois da saída de Mitzrayim. E nós queremos também lembrar nessa noite, faz parte da saída de Mitzrayim. Quebra a matzá, mostrando o mar aberto, o mar quebrado. E também a matzá é chamada de Lechem Oni, o pão pobre. O pão pobre, o pão do pobre. É um pão simples, só tem farinha e água, mas ele também é fatiado. Não tem um pão inteiro. Para poder viver isto, e não apenas contar o que significa um pão pobre, mostre o que é um pão pobre. E desta forma nós passamos para o Magid, o momento de narrar sobre o êxodo do Egito, mas narrar vivendo. Primeiro nós pegamos esta matzá que nós quebramos. Uma parte foi ocultada para o Aficoman, mas a outra parte está lá. E o pedaço menor você ergue e fala: Ha, lachma anya, este é o pão pobre que os nossos pais comiam no Egito. Não é contar para as crianças que, ah, no Egito nós comíamos. Não, é mostrar. Daqui, é isso daqui. Exatamente isso que nós comíamos no Egito. Nós comíamos como escravos. Os egípcios nos davam para a alimentação diária esse tipo de pão simples. Para uma digestão simples. Para poder trabalhar mais tempo. Era isso que eles davam para nós. Halachmania, esse é o pão pobre. E aí nós enchemos o copo. O segundo copo de vinho. Sobre o qual, mais uma vez, o símbolo da nobreza. Vamos narrar toda a história do êxodo do Egito com esse copo à nossa frente. E as crianças perguntam. Perguntam a curiosidade das crianças. As coisas diferentes. Está tudo diferente nesta noite. Por que tudo diferente? E eles perguntam cantando. E aí nós começamos a narrar e contar todos os detalhes. Tem várias músicas aí ao longo também da Haggadah. E nós contamos a história. E nós contamos sobre essa promessa que Deus falou para Abraão Avinu, que os seus descendentes vão ser escravos numa terra estranha. E aí nós pegamos o copo de vinho na nossa mão. E declaramos, Vehi Shamedala Avoteinu Velano. E foi ela a garantia ao Abraão Avinu, que manteve os nossos antepassados e a nós. Pois não foi apenas um inimigo que tentou acabar com o nosso povo. Mas sim, toda geração se levanta a fim de nos destruir. E Deus sempre nos salva das suas mãos. E nós levantamos o copo de vinho para falar isto. Porque de uvas pisadas sai esta bebida nobre. Os outros povos tentam nos fazer mal, mas esse pisoteamento só nos torna cada vez mais nobres, cada vez melhorados, cada vez mais elevados. Quando nós narramos na sequência sobre as pragas, nós derramamos vinho. Derramamos vinho àqueles que derramam vertendo o copo, àqueles que derramam com o dedo, pegando gotinhas do copo. E mais uma vez, nós queremos demonstrar aqui alguma coisa. Eu estou feliz com as lições que eu aprendi das pragas. Eu estou feliz com o que Deus me tirou de Mitzrayim. Mas eu não estou festejando agora a desgraça alheia. Não estou contente com o fato dos egípcios terem sofrido. Isso não é o ponto aqui. E por isso se tira um pouco do vinho do copo para mostrar que a minha alegria não é com eles. A minha alegria é por mim. E aqueles que derramam com o dedo querem lembrar o dedo divino. Cada praga... São 10 dedos. Cada praga é um dedo. Um dedo de Hashem, das mãos, entre aspas, de Hashem sobre o Egito, dando uma lição a eles e principalmente uma lição para nós, de fé. Depois nós vamos comer uma série de alimentos. Alguns temos hoje em dia, alguns infelizmente não temos. Mas antes de mais nada, temos que explicar sobre eles. Por isso nós paramos e explicamos o que é o Korban Pesach. E aí nós vamos explicar sobre a Matzah. Mas não é uma explicação só também abstrata. Nós estamos com a Matzah na frente. E nós falamos no começo do Maguid que o momento de contar sobre o êxodo do Egito é justamente quando a Matzah e Maror está na nossa frente. Porque você tem que viver para contar. Então nós pegamos a matzá da Keará e levantamos e falamos, matzá zo, esta matzá, shanochlim, que nós comemos, por quê? Qual o motivo? Porque a massa dos nossos antepassados não deu tempo de fermentar quando eles saíram de Mitzrayim. Deus tirou de uma forma muito rápida. E aí nós pegamos o maror da Keará e erguemos e falamos, maror zé, esse maror, por que nós comemos maror? Para que comer maror? Porque amarguraram a vida dos nossos pais, os egípcios. E aí nós declaramos aqui que em toda geração a pessoa deve ver e sentir como se estivesse saindo de Mitzrayim. E por isso nós queremos louvar e enaltecer a Deus. E nós pegamos mais uma vez o copo de vinho em nossas mãos, a bebida nobre, para glorificar Hashem por ter nos tirado de Mitzrayim. E aí finalizamos com a brachá do Magid, a brachá do vinho, e bebemos novamente reclinados, demonstrando a liberdade. E aí nós passamos para a próxima fase, a fase de Rochza, Netlat Yadayim. Netlat Yadayim é este que nos demonstra.
Sim. Meir, eu esqueci uma coisa. Quando a gente se inclina, eu me lembro que a gente se inclina para o lado esquerdo.
Sim.
Eu não lembro mais por quê.
Porque por causa da anatomia para a pessoa não engasgar.
Ah, tá.
Rochza, lavar as mãos, fazendo Netlat Yadayim, asher ki deshanu bemitzvotav, fazemos a brachá, asher ki deshanu bemitzvotav, que você, Deus, nos santificou com as suas mitzvot, vetzivanu al Netlat Yadayim, e nos instruiu e nos ordenou sobre Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, tradução literal, significa elevação das mãos. Esse Netlat Yadayim é para nos lembrar que as mitzvot que Deus nos deu elevam os órgãos do nosso corpo. E aí nós passamos para a matzá. Motzi matzá. E nós comemos a matzá reclinados, também em sinal à liberdade, mas não só isso. Quando Deus nos tirou de Mitzrayim, o Midrash conta que Deus colocou todas as pessoas reclinadas para comer a primeira refeição. Vocês agora são livres. Até agora eram escravos. Para vocês se sentirem pessoas livres, vocês vão comer agora como pessoas importantes comem reclinadas. E nós vivenciamos isto exatamente igual foi na saída do Egito. Nós fazemos agora. Sentamos para comer reclinados. Para viver a saída do Egito. E é muito interessante que a matzá é encontrada em três momentos. A matzá era o alimento que os judeus eram obrigados a comer no Egito pelos egípcios. A matzá foi ingerida na refeição festiva que Deus ordenou o povo fazer na noite anterior à saída de Mitzrayim, a primeira vez que fizeram a oferenda de Pesach, tinham que comer matzá. E na manhã seguinte eles prepararam comida para a viagem, não deu tempo de fermentar, tiveram que assar muito rápido, a coisa foi muito rápida porque tinham que sair voando de lá. E nós comemos a matzá na noite do Seder para lembrar qual destas matzot. A declaração que nós fazemos no Magid, matzá zo, esta matzá que nós comemos, por que nós comemos? Porque não deu tempo da massa fermentar quando nós saímos de Mitzrayim. Quer dizer que todo o intuito dessa ingestão de matzá na noite do Seder é para viver o momento da saída de Mitzrayim. O que você comia no Egito também era isso, mas tudo bem. O que você comeu na noite anterior à saída também. Mas eu quero que você coma aquilo que você comeu quando você saiu de Mitzrayim. Para você viver o momento da salvação. Em seguida, nós passamos para a fase do Maror. Liberdade, liberdade, saiu, maravilhoso, tudo bem. Mas peraí. O que nós passamos em Mitzrayim? Vamos sentir um pouco o que nós passamos em Mitzrayim. Interessante, você poderia dizer para as pessoas, na noite do Seder, fazerem tijolos e construir alguma coisa, massa, para viver o que eles viveram em Mitzrayim. É, isso é viver o que vocês viveram em Mitzrayim? Uma pessoa livre fazendo uma massa? Está se divertindo fazendo isso, talvez. Não dá para sentir o que eles de fato sentiram lá. Como nós podemos lembrar de alguma forma e sentir de alguma forma o que eles sentiram em Mitzrayim? Vem a Torá e diz, coma maror. Comendo maror, pelo menos, sentindo aquele amargor e fazendo aquela careta comendo, pelo menos você está sentindo alguma coisa mais ou menos do que eles sentiam quando estavam em Mitzrayim. Porque o trabalho ou não trabalho, isso não vai fazer diferença, isso não vai te fazer sentir alguma coisa. Pelo menos quando você come o maior, você sente amargor. Você sente a amargura. E o haroset? O maror precisa ser mergulhado de levinho no haroset. Mas o haroset é doce. É. Porque nós queremos lembrar que os egípcios conseguiram nos conquistar e nos subjugar e nos escravizar porque eles começaram sendo docinhos conosco. Vem, vamos trabalhar, eu vou te pagar por isso, vem me ajudar aqui. Vem aqui, o Paró falou, vem me ajudar, eu tô aqui, tá tão pesado, vocês não querem me dar uma força? Pela nossa nação, pelo nosso país, vem me ajudar. E eles começaram a ajudar e devagarzinho foram perdendo os privilégios e agora viraram escravos. E nós queremos lembrar disso também na hora de comer o maror. As coisas começaram como se fossem docinhas e nós caímos na tentação. E elas ficaram amargas, amargas, amargas e terríveis. Em seguida nós passamos para a fase do Korech. Zecher le Mikdash que Hillel, em lembrança à época do templo com Hillel, que ele comia, fazia um sanduíche, Pesach, Matzah e Maror, e comia tudo junto. Mais uma vez, vivenciando a época do templo. Como que se comia no templo isso? Eu quero fazer a mesma coisa agora, para sentir como que era na época do templo. E também, nós temos que lembrar da amargura que aconteceu, enquanto nós lembramos também da salvação. Você está lembrando da Matzá e do Maror? Junto. Tem que ser junto. Porque o único jeito de reconhecer e sentir e dar a importância e o valor desta salvação que Deus nos trouxe é lembrando também da amargura que tinha. É lembrando o que nós passamos lá. E o Arshak diz algo muito interessante. Nós temos que servir a Deus com os nossos dois instintos. Nós temos o bom instinto e o mau instinto. Não é para servir a Deus apenas com o bom instinto. Temos que pegar o mau instinto e puxar ele para o lado do bem. Usar os instrumentos da maldade, entre aspas, aquele vigor para a maldade, para fazer as coisas boas, para servir a Deus. Por isso nós pegamos e comemos os dois juntos, a matzá e o maror. Para lembrar que as duas coisas devem ser usadas conjuntamente para servir a Deus. E aí nós passamos para a próxima fase, que é o Shulchan Orech. Onde no Shulchan Orech nós comemos a refeição, mas antes de começar a refeição, nós comemos o ovo que está na Keará. Ovo este que é uma comida de enlutados, um alimento de enlutados. Para nos lembrar e vivenciar a falta do templo sagrado. A falta de poder fazer o Korban Pesach. E o ovo é redondo. É o ciclo da vida. E é o ciclo do nosso povo. Éramos escravos em Mitzrayim. E Deus nos redimiu. E hoje nós estamos de novo no exílio. Mas não se preocupe, a roda vai virar. E Deus vai também nos salvar brevemente e nos tirar deste exílio. O ovo duro é um alimento diferente. Porque todos os alimentos, conforme você cozinha, ele vai amolecendo. E o ovo, conforme você cozinha, vai ficando cada vez mais duro. Quanto mais os egípcios nos oprimiam, mais fortes nós ficamos, mais numerosos nos transformamos. E mais uma vez, na noite do Seder, não quero só contar isso para as pessoas, eu quero comer e mostrar. Este ovo que eu estou comendo funciona igual o nosso povo. E em seguida nós fazemos uma refeição festiva, uma comemoração, como se deve, para agradecer a Hashem, para vibrar a salvação. Para se comer, comer direito, uma refeição gostosa. E aí nós passamos para a próxima fase, a fase de Tzafun. Tzafun é para lembrar a oferenda de Pesach. Oferenda que infelizmente ainda não temos, esperamos que seja em breve. E nós comemos a matzá para lembrar a oferenda de Pesach, que era a sobremesa da refeição. Sobremesa da refeição para que deixe o sabor na nossa boca. Deixe o sabor desta noite na nossa boca para o resto do ano. Assim como nós vibramos, vivenciamos, nós queremos continuar isso ao longo do ano. Quero ir dormir com o sabor do Korban Pesach na boca. Quero ir dormir com o gosto da matzá, com o gosto de uma mitzvah, para sempre, ao longo do ano, buscar e correr atrás de mais mitzvot. E aí, para poder encerrar a refeição, nós passamos para a próxima fase, que é o Barech, o Birkat HaMazon. Birkat HaMazon com o copo de vinho. Mais uma vez, de uma forma nobre, agradecendo a Deus que tudo vem dele. Agradecendo o sustento que ele me dá. Agradecendo o alimento que ele me dá. Agradecendo a terra de Israel que ele me dá. Agradecendo a Torá que ele nos deu. Agradecendo tudo aquilo que ele nos dá. E pedindo também pela reconstrução de Jerusalém. Aí nós abrimos a porta para o Eliau Anavi, o profeta Eliau. Porque não é só que nós estamos esperando pelo profeta Eliau. Não é só que nós estamos esperando pelo anúncio de uma nova era. Nesta noite não é só contar as coisas. É viver. Abre a porta. Faça uma ação. Demonstre o quanto que você anseia mesmo. Eu estou esperando por Eliau Anavi. Eu abro a porta para ele. Eu recebo ele. Não é só prece, mas com ação. E aí nós passamos para a próxima fase do Seder. Que é o auge. Tudo que nós falamos, tudo que nós vivenciamos, era para poder louvar a Deus. Halel. Louvor. Louvores que foram falados, compilados pelo David HaMelech e que são canções. E nós cantamos. Esse é um costume em todas as comunidades, que Halel se canta. Nós cantamos e vibramos a música que sai dos nossos corações diretamente para Deus, agradecendo pela honra, pelo privilégio de termos sido escolhidos por Ele e tirados de Mitzrayim. E aí nós finalizamos com a última fase do Seder. Nirtzá. Nirtzá foi bem aceito. Nós vivemos a fé. E nós cantamos mais algumas canções no Nirtzá. Canções que falam sobre esta noite. Canções que anseiam a reconstrução do templo. Canções que pedem para Deus a reconstrução do templo. Canções que louvam Deus mais uma vez. Canção do Ehad Miyodea, perguntando sobre cada número. O que esse número representa para mim depois de uma noite tão vivenciada? Esses números têm valores diferentes. O 1 agora para mim indica Deus. O 2 só pode ser as tábuas da lei. 3 são os meus patriarcas. 4 são as matriarcas. 5 são os 5 livros da Torá. 6 são os 6 tomos da Torá oral da Mishnah. 7 é o Shabbat. 8 é a Brit Milá. 9 é o tempo de gestação. 10, as 10 ditos do decálogo. 11 são as 11 estrelas dos sonhos do Yosef que levaram a toda essa história. 12 são as tribos do nosso povo. E 13 são os 13 atributos de misericórdia de Deus. E aí cantamos também Had Gadia, que representa a história do nosso povo cantada. Onde diversos seres tentam nos devorar. E um vai devorando o outro. E vai matando o outro, e vai batendo no outro, e queimando o outro. Mas no final das contas, Deus vem e nos redime de tudo isso. A nossa vida cantada. A nossa história cantada. Nossos sábios nos instituíram e nos estabeleceram a noite do Seder, toda ela, uma vivência. E como nós falamos na própria Haggadah, Vechol hamarbele saper. E todo aquele que aumenta em contar. O que significa aumenta em contar? Ou aumenta em quantidade do que ele vai dizer. Ou também, uma pessoa que aumenta a qualidade do que ele está contando. Como nós podemos melhorar a qualidade? Vivenciando mais ainda do que os nossos sábios já nos instruíram. Fazendo um pouco de showzinho. Cada parte que você está falando da Haggadah, viver ela. Mostrar para as crianças o que era trabalho pesado, dificuldade, as mortes que tinha, que eles matavam os nossos irmãos. Todo o sofrimento que nós passamos em Mitzrayim. E as pragas. As crianças gostam de ouvir sobre as pragas. Então tentar viver as pragas. O que acontecia? Como que era? Como será que era isso? De repente não tem água para beber. O que significa ter sangue só? Como é que faz? O que que faz? Tá morrendo de sede. E as rãs, e as rãs coaxando. Quanto mais a pessoa aumenta nessa qualidade da transmissão, na qualidade da vivência, Hareiz e Meshubach, esta pessoa é louvada. Esta pessoa é melhorada. Esta pessoa se transforma numa pessoa melhor. Porque esta pessoa melhora cada vez mais a sua fé em Deus. E como nós falamos no começo da Haggadah, Afilo kulanu hachamim, mesmo se nós todos fôssemos sábios, todos fôssemos pessoas que conhecem toda a Torá, nós temos a mitzvah de contar e narrar sobre o êxodo do Egito. E a Haggadah conta em seguida uma história de grandes mestres que sentaram a noite toda, até o amanhecer, ficaram narrando sobre o êxodo do Egito. Peraí, você já sabe. Por que você está narrando de novo? Porque nesta noite não é questão de informação, não é saber números de telefone de cor. Esta noite é uma noite de vivência. É uma noite de vibrar, é uma noite de cantar, é uma noite de canção. Para aumentar a nossa fé, para transmitir esta fé para nós mesmos e para a próxima geração. Isso não pode ser feito de uma forma apenas informativa. Isso precisa ser feito de uma forma de vivência. Que Hashem ajude que nós possamos ter um seder, todos nós, um seder agradável, um seder de bastante vibração e de bastante vivência, para que nós possamos fortalecer mais e mais a nossa fé em Deus e poder transmitir aos nossos filhos e netos a nossa vivência e a nossa fé, para que eles também possam transmitir isso adiante e desta forma essa canção tão bela, essa canção infinita vai continuar por todas as gerações.